Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje e nós estamos falando aí sobre Judas Iscariotes, né? Tentando entender aqui, juntamente aí com os nossos ouvintes, o papel de Judas, né? O papel de Judas, já que muitos o veem apenas como um traidor, alguém que virou as costas para Jesus, alguém que com um beijo teve coragem de trair o Filho do homem. E nós estamos falando aqui também sobre a questão do malhar o Judas, né? Devido a tudo que Judas fez, devido ao fato de Judas ser um ladrão, devido ao fato de Judas ser um traidor, criou-se, né, a tradição de, no sábado de Aleluia, malhar o Judas. Malhar o Judas. Mas isso seria bíblico? Seria bíblico malhar o Judas com base no que Judas Iscariotes foi? Seria básico nos nossos dias seria bíblico nos nossos dias termos essa atitude, né? Vamos malhar o Judas, vamos falar mal do Judas, dos traidores. Pastora Rosane Soares, esposa do nosso querido Pastor Odon Júnior, tá aqui dizendo pra gente graça e paz, Pastor Rafael. Deus continue te abençoando, Deus continue abençoando a senhora também, Pastora Rosane. Deus abençoe, obrigado aí pela audiência, né? Deus abençoe a sua vida, a senhora é uma bênção nas nossas vidas aqui em nome de Jesus, viu? Deus abençoe, pastora. E a gente tá aqui. E o nosso papo é hoje sobre Judas. Será que a gente entende Judas da forma correta? Hein? É justa, é bíblica a posição que a maioria dos cristãos tem sobre Judas? Ou deveríamos tratar Judas de acordo com esse evangelho de Judas, que apresenta Judas como mocinho, que apresenta Judas como uma pessoa que fez algo que queria, né? Judas foi alguém que estava ali para ajudar Jesus, que na verdade queria ajudar Jesus. Como é que você prefere ver Judas? Biblicamente falando, Judas foi o traidor, né? Biblicamente falando, Judas foi aquele que virou as costas para Jesus, Judas foi aquele que não teve consideração com o Filho de Deus. Ele traiu Cristo, ele virou as costas para Jesus. Mas será que nos nossos dias, eu ou você, não seríamos também como o Judas? Ah, pastor, eu jamais seria Judas. Eu jamais seria Judas, pastor. Mas se tratando de ver Judas como traidor, será que eu ou você não poderíamos ser Judas nesse sentido? De trair alguém? O autor de um texto aqui colocou para nós algumas questões que é interessante em relação a Judas, a ser Judas na vida de alguém. Será que não há alguém que possa estar chamando você de Judas? Mas será que você vê alguém como Judas? Ah, pastor, olha, tem uma pessoa, pastor, que era um verdadeiro Judas. É um Judas. Aquela mulher é um Judas. Ah, pastor, aquele homem é um Judas. Ah, pastor, aquele pastor é um Judas. Ah, pastor, aquele obreiro é um Judas. E aí eu pergunto para você, quem é ou quem seria o seu Judas? Você acha que é correto você taxar alguém de Judas nessa condição de traidor? Hein? Você acha que você está correto em colocar a culpa em alguém? Porque é nesse sentido, né, que alguém é Judas, de ser culpado pelo sofrimento de alguma pessoa. Judas é um dos culpados pela morte de Jesus. Muitos o têm como o principal culpado, porque foi ele que entregou Jesus. Foi ele que revelou aquele local secreto onde os discípulos se reuniam com Jesus ali, né, no Getsêmane. Se as autoridades religiosas de Israel ficaram sabendo onde Jesus estava naquele momento, foi por causa de Judas. Então estaria correto a gente afirmar que alguém na nossa vida é um Judas? Será que aquele ou aquela na qual a gente confia e que acaba nos apunhalando pelas costas, porque todos nós estamos sujeitos a isso, infelizmente, é a pessoa que nós devemos taxar de Judas na nossa vida? E aí vem uma pergunta aqui que é até dura, né, do autor do texto. Quem você penduraria no poste neste sábado de Aleluia? O boneco vai estar lá pendurado em algumas localidades, né? Isso é uma coisa comum. Em algumas localidades acontece isso. né? Se coloca lá o boneco pendurado, né? E as pessoas colocam ali os nomes, aí no sábado de manhã ninguém sabe quem foi que colocou o boneco, mas o boneco aparece pendurado lá. E aí o pessoal vem dar uma paulada aqui, outro vem dar uma paulada ali, tentando de alguma forma aí causar danos àquele boneco, acusando-o, né, dos nomes que ali estão, de Judas, né? Mas aí a gente faz outra pergunta: o que determina que o Judas não seria eu, não seria você? O que determina que alguém não será Judas? Ou o que vai determinar que alguém seria Judas? Será que a gente pode dar esse entendimento para alguém? Será que podemos descrever biblicamente: olha, pastor, aquele ali é um Judas. Ah, pastor, aquele ali é um traidor. Aquela ali, olha, é uma traidora. Será que nós poderíamos fazer isso? Será que nós podemos olhar para alguém e dizer que aquela pessoa vai ser alguém que vai nos trair, que vai nos apunhalar pelas costas, que vai nos ferir para tentar de alguma forma nos prejudicar? Porque na verdade, não sabemos, pelo menos eu vou ser sincero, dizer que eu não sei exatamente o sentimento que houve no coração de Judas. Dizem que foi apenas a avareza, mas eu não acredito que foi apenas pelas 30 moedas de prata. Já ouvi comentários, li alguma coisa, dizendo que Judas, na verdade, tinha um sentimento revolucionário e que ele esperava que Jesus viesse a ser o libertador de Israel. Que Jesus viesse a ser aquele que livraria Israel da opressão do Império Romano. Sendo que, na verdade, a preocupação de Jesus não foi com a libertação do Império Romano, de libertar o povo de Israel da opressão do Império Romano. A preocupação de Jesus era libertar o povo de Israel da opressão espiritual, da opressão da alma, né? O que Jesus se preocupou foi com a nossa paz interior, com a nossa alma, com a nossa salvação, com a vida eterna, em nos garantir vida eterna, em nos perdoar e nos resgatar do pecado. Mas Judas não se satisfez com aquilo que Jesus estava se propondo a fazer. Ele queria que Jesus fizesse algo físico, algo material, né? Judas era um radical. Judas era um radical, né? E ele, como um radical, um judeu radical, ele queria a todo custo se ver livre da opressão romana, se ver livre do jugo romano, e ele achava que Jesus, apesar de ter, né, o perfil daquele que poderia ser o libertador de Israel, nesse sentido militar também, nesse sentido humano, Judas, ele de alguma maneira ficou decepcionado, né? Porque enquanto Judas procurava, pensava em pegar em armas, Jesus falava de amar o próximo. Enquanto Judas queria agredir, né, Jesus falava de dar o outro lado, dar a face. Alguém te bater na face, oferece, na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Então havia ali, né, verdadeiramente uma troca, né, de opiniões, de divergência de pensamentos. O pastor Flávio Ney está participando aqui dizendo o seguinte: quando chamamos alguém de Judas é um eufemismo, fazendo uma comparação com alguém que trai alguém, que se vende por alguma coisa, contrapondo uma amizade em troca de dinheiro ou tipo de favor. É isso aí, é o que nós temos falado aqui no nosso programa Inconformados, né, de hoje, sobre Judas. Mas será que eu, será que você também não poderíamos ser Judas nesse sentido? Um dos textos que nós lemos aqui fala do fato de abolirmos Judas. Não falamos de Judas nas pregações como se nada tivéssemos a aprender com Judas. Como se nada tivesse. Vale lembrar que Judas era um crente. Judas era um apóstolo, ele foi escolhido. O nosso irmão Geraldo colocou aqui que Judas fez lobby para ser escolhido por Jesus. Eu não entendo dessa forma, né? Creio que Jesus escolheu quem tinha que escolher. Porque se fizeram lobby, então Jesus havia, de certa forma, se houve um lobby da parte dos discípulos para que Jesus escolhesse os discípulos, os que seriam seus apóstolos, então Jesus estaria se deixando levar pelo que os seus discípulos queriam que ele fizesse? E as 12 horas de oração que Jesus fez antes de escolher aqueles que seriam seus apóstolos? E as 12 horas de oração que Jesus fez, quem ora 12 horas antes de escolher alguém ou de consagrar alguém a um determinado cargo, a uma determinada função ministerial? Se nós, pastores, fizéssemos isso nos nossos dias, não veríamos tantas aberrações no nosso tempo como nós vemos, né? Muitas das vezes consagramos pessoas, damos títulos a pessoas que não têm condições de ter o título que têm. Mas por quê? Fazemos isso por N razões. Não pelo fato de realmente termos orado, termos pedido a Deus. No caso de Judas, não. Judas, Jesus passou 12 horas orando antes de escolher Judas como seu apóstolo. Judas Iscariotes foi escolhido depois de 12 horas de oração. Será que Jesus errou? Então veja que Judas era um escolhido, não é? Uma pessoa que foi escolhida, escolheu o caminho da traição, escolheu aquele caminho, não é, de perversão, de avareza. Ele de fato era um ladrão, roubava o que se lançava na bolsa, mas não fique triste. É verdade que muitas pessoas não aceitam essa crítica, mas quando eu sou pastor de igreja e sei o momento pelo qual nós estamos passando no nosso país, e quando a gente leva em consideração esse momento, a gente para analisar, por exemplo, a questão, né, da fidelidade das pessoas a Deus, e será que nós, nesse sentido, também não somos um pouquinho Judas? Apesar de não lançarmos, pastor, mas eu não sou tesoureiro da igreja, ora, mas a partir do momento que você pega o que não é seu, Jesus disse, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Existe aquilo que é nosso, existe aquilo que é de Deus. Então, quando eu uso o dízimo, quando eu uso aquilo que devia ser separado para Deus, eu não estou sendo um pouquinho Judas também, nesse sentido? Não estou sendo dominado pela avareza? Não estou sendo, de alguma forma, sendo dominado pelo materialismo? E quantos Judas, hein, não estão se levantando nesse tempo? Não é? O pastor não está vendo, não está indo para a igreja, né? Aí está só metendo a mão na bolsa, está só usando aquilo que não é seu. Nesse sentido, nós também seríamos Judas, porque estaríamos não traindo a Cristo especificamente, mas traindo a causa de Cristo, traindo a obra de Deus, que conta também com o nosso apoio, que conta também com o nosso serviço, que conta com as nossas contribuições. Então a gente tem que ter cuidado, né? Antes de declarar que alguém é Judas, fulano é um Judas, me traiu, né? De fato, pode acontecer, claro que sim. Alguém te trai, alguém te apunhala pelas costas. Alguém que você acha que pode contar com a pessoa, e quando você mais precisa, a pessoa vira as costas para você. Poxa, eu ajudei tanto aquela pessoa e olha o que ela está fazendo comigo agora. Isso acontece? Acontece. Infelizmente, acontece no meio de famílias. Acontece no meio da família de algumas pessoas. Não acontece? Acontece dentro de casas, maridos e esposas, entre maridos e esposas. Não vai acontecer, né, em outros ambientes. Então, que você possa trazer a tua consciência. Esse tempo não é tempo da gente ficar procurando o culpado. Ah, quem crucificou? Judas é o culpado pela morte de Jesus. Judas é o culpado pela crucificação de Cristo. Não seríamos nós também capazes de ter feito a mesma coisa que Judas fez? Não poderia ter sido eu, o Judas? Não poderia ter sido você? A gente tem que trazer isso à nossa reflexão, antes da gente sair por aí malhando o Judas, né? No texto que eu estou lendo aqui, eu li dois textos aqui, né? Um de um pastor e outro de uma outra pessoa que não é cristã. E ele diz aqui no texto dele: todos nós temos os nossos Judas para serem malhados, seja por qual motivo for. Acredito que se a tradição ainda estivesse na moda, veríamos muitos bonecos com nomes de políticos corruptos e traidores do povo espalhado pelas ruas. E aí ele cita aqui uma autoridade política, né? Ele cita aqui, ó, talvez estivesse vestido com a camisa oficial da seleção brasileira, né? Ou tendo a logo de uma determinada emissora de televisão brasileira, que para muitos é um verdadeiro Judas da nação, né? E ele fala que como seria o boneco dos políticos envolvidos no Mensalão, que também poderiam ser chamados de Judas nesse sentido, né? Quem mais? Quem mais você poderia incluir aí? Não é? Quantas pessoas não poderiam estar nessa condição, que a gente poderia taxar, que ele é um Judas porque traiu, mas também pode ser que alguém esteja chamando você de Judas. E aí? E se alguém estiver chamando você de Judas, o que, que você vai fazer? Se amanhã no boneco lá, claro que essa cultura, creio que já não é mais praticada, mas em alguns lugares ainda se tem essa prática, mas pessoa, você acordar amanhã de manhã e sair da tua casa para ir lá comprar o pão, e na esquina, lá no posto da esquina, estiver pendurado um boneco e o teu nome estiver escrito lá, como é que você vai se sentir, hein? Graças a Deus, tomara que a gente, né, que as pessoas despertem. Quem tem conhecimento bíblico, com certeza não vai partir para algo assim. Mas não devemos considerar fazer esse tipo de coisa. Não precisamos exercitar esse tipo de coisa. Porque isso, com certeza, que benefício nos traz? A gente quer colocar a culpa nos outros pelo que nos acontece. Ah, os fracassos, de quem é? A culpa é do Judas, o bode expiatório, aquele que leva a culpa. E as pessoas vivem assim, né? A procura de um Judas por seus fracassos. A procura de um Judas para justificar seus fracassos, suas tragédias ministeriais, políticas, pessoais. Hoje o Judas de muitos, como eu já até falei aqui, é a China. Porque a China está sendo culpada pelo coronavírus ter se espalhado pelo mundo. Então, o Judas é a China. Então, vamos botar um boneco lá, pintado de chinês, vamos sair batendo no boneco, porque a China é o Judas da atualidade. É complicado isso, né, irmãos? Então, vamos ter mais consciência bíblica dos fatos, né? Vamos tentar entender mais as coisas de acordo com a ótica de Deus. Tenho certeza que a vontade de Deus seria que Judas, de verdade, não tivesse feito o que fez. Tenho certeza que a vontade de Deus teria sido que Judas não tivesse sido o que foi. Mas ele escolheu aquilo para ele. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não escolher os mesmos caminhos de Judas, fazendo como disse aqui, né, o pastor Flávio, sendo alguém que trai alguém, ou que se vende por alguma coisa, né, contrapondo uma amizade em troca de dinheiro ou tipo de favor. Que não sejamos o Judas desse tempo. Que não sejamos os traidores, os que beijam no rosto de pessoas que depois vão ser traídas por elas mesmas. Que não sejamos desses. Que beijam no rosto de alguém que vai virar as costas depois. Que não sejamos Judas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos chegando então ao final aqui do nosso programa Inconformados de hoje. Agradecendo aí a audiência de cada pessoa que tem participado do nosso programa. Seja ouvindo aí pelo rádio, né? Seja nos acompanhando pela live no Facebook, da página do programa Inconformados. Né? Eu agradeço muitíssimo a sua audiência, a sua participação. Você que de alguma forma participa, dando a sua opinião, dizendo o que você acha, o que você pensa, agradeço. O objetivo do programa é esse, é que você participe, né? É que você esteja participando conosco, é que você esteja aí dando a sua opinião no nosso programa, ok? Vamos fazer uma breve oração. Já está aqui o pastor Odon Júnior, já está preparando tudo aqui, né, para poder começar o seu programa. Então nós vamos orar, agradecer a Deus. Hoje é Sexta-feira Santa, mas o que vai fazer de fato essa sexta-feira ser santa é o nosso coração ser santo. Não é? O que vai fazer de fato o meu, o seu coração, a nossa sexta-feira ser santa é nós sermos santos. Se nós não somos santos, a sexta-feira não tem como ser santa. Não é? Se nós não fazemos coisas santas, o que é que é uma coisa santa? É uma coisa que agrada a Deus, entendo eu. Não é? É uma coisa que glorifica o nome do Senhor. Então, se nós fizermos o que é santo, essa sexta-feira também será santa, o sábado será santo, o domingo será santo, a segunda-feira será santa, a terça-feira será santa, a quarta-feira será santa, a quinta será santa, e todos os dias da semana serão santos, se nós fizermos o que é santo, ok? Segunda-feira estaremos aí de volta com os nossos convidados, né? Pastores, amigos que estarão somando aí conosco para continuarmos levando esse programa de esclarecimento bíblico que de segunda a sexta-feira tem tirado as dúvidas dos nossos ouvintes através aqui da programação da Shalom FM. Amém? Deus abençoe então a sua vida, fique na paz. Amanhã às 7 da manhã tem o programa SOS Vida Conjugal. Amanhã às 7 da manhã o programa SOS Vida Conjugal, viu? Conto com a sua audiência, conto com a sua participação. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, até segunda com mais programa Inconformados.
Programa Inconformados. Acabamos de apresentar o programa Inconformados.